Glórias ao nosso Deus. Eu creio sim, Ele virá. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Muito em breve nós iremos encontrar pessoalmente com Cristo Jesus. Será um encontro maravilhoso. Um encontro nos ares em que Cristo Jesus voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Muito bom. Meus irmãos, hoje, mês de maio, um mês direcionado dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil às famílias. E nós então vamos, durante esse mês, estar bem voltados, bem focados no que diz respeito à família, porque nós sabemos da importância que a família tem dentro do contexto do cristianismo, dentro da história bíblica, dentro de tudo aquilo que o próprio Deus projetou para nós vivermos. Família é um projeto de Deus. Família é algo abençoado pelo Senhor Deus. E já há algumas semanas nós temos buscado uma forma de trazer um tema de maneira a abençoar a vida da igreja, de acordo com essa ideia, com essa temática de família. E aí o pastor Gerson, na segunda-feira, trouxe algo muito interessante, muito relevante para nós, no que diz respeito a famílias debaixo da graça de Deus. Eu gostaria de convidar o pastor Gerson aqui à frente, para que a gente pudesse estar levantando um clamor relativo às nossas famílias, meus queridos. Se for possível projetar aí, já começar a projetar o que diz respeito à nossa série de mensagens, ela terá esse tema, famílias debaixo da graça de Deus. E meus irmãos, a gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele não para em serviço. O tempo todo ele quer minar no nosso coração, na nossa vida, dentro do nosso lar, algo que nos afaste do Senhor Deus, e no momento em que nos afasta do Senhor Deus, vai nos afastando também dos nossos familiares. Marido perde aquela convivência com a esposa com o marido, os pais com os filhos. E quando você, de repente, menos percebe, a coisa já foi por ladeira abaixo. Porque o diabo não para. Os planos dele estão em ação, mas o nosso Deus é muito maior, muito mais poderoso, e nós precisamos cada vez mais nos abrigar nele, confiar nele, e estar debaixo dos seus cuidados, da sua graça. Por isso que esse tema vem a calhar em nossas vidas, famílias debaixo da graça. Eu convido você a se colocar de pé nesse momento. Mais uma vez, crendo, confiando no Senhor Deus, que Ele pode abençoar a sua casa, o seu lar, o seu casamento, os seus filhos, a sua família de uma forma geral. Nós vamos levantar esse clamor. O pastor Gerson vai estar nos dirigindo nessa oração. Que você possa se consagrar ao Senhor Deus, consagrar a sua vida pessoal, a sua família. Vamos juntos interceder, vamos juntos clamar ao Senhor em nome de Jesus.
Amém. Queria pedir para o pessoal se movimentar na igreja, queria que você ficasse próximo do seu familiar. Amém. A turma que está lá na galeria, busca seu pai, sua mãe, sua família. Vamos nos movimentar, dê a mão para orarmos ao Senhor nesse primeiro dia do mês de maio, dia da mês da família. Vamos clamar ao Senhor por uma visitação especial nos nossos lares, no meio das nossas famílias. Se você não tem um familiar seu ao seu lado, junte com alguém que está também sem um familiar e peça ao Senhor para que venha visitar a sua casa. Queria pedir minha esposa para vir aqui. Irmãos, os dias são maus, mas o nosso Deus é poderoso. Os dias são maus, mas o nosso Deus é poderoso. E o que que o Senhor espera de nós? A mesma resiliência, a mesma decisão que houve em Josué, que declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos nós, vamos lá, irmãos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar. Ó Deus Santo, na tua presença nós nos colocamos nessa noite. Senhor, nós sabemos que temos sido bombardeados, assaltados, ó Deus, de muitos lados. Sabemos que o nosso adversário, Senhor, tem tentado, Senhor, ceifar os nossos filhos, ó Deus, arruinar os nossos casamentos, semear discórdia, rancor, ó Deus, incredulidade, ó Deus, dentro dos nossos lares. Senhor meu Deus, mas nós, nesta noite, queremos declarar que as nossas casas te pertencem. Queremos declarar, Senhor, que o Senhor há de edificar, ó Deus, a tua presença, a tua casa, Senhor, no nosso lar. Senhor, queremos declarar, Senhor, que o Senhor edificará a cidade, que o Senhor edificará a casa, que o Senhor guardará a cidade, Senhor, ó Deus, e não trabalharemos em vão, Senhor, que o Senhor nos poupe de ver os nossos filhos se desviando, que o Senhor nos poupe, Senhor, de vermos a gente mesmo envergonhando o Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, derrama a Tua graça e o Teu poder sobre os homens aqui presentes, Senhor, que eles possam ser sacerdotes, que eles possam ser vigilantes, Senhor, que eles possam ser homens que são autoridade do Senhor nos seus lares, não como déspotas, Senhor, mas como representantes de Cristo, Senhor, nos seus lares. Levanta, Senhor, mulheres santas, piedosas, com muita oração, mulheres, ó Deus, que em submissão, Senhor, servirão ao Senhor com alegria. Levante, Senhor, jovens, crianças, adolescentes, tementes ao Senhor, que conheçam as Sagradas Escrituras. Pai, que nos nossos lares não seja, Senhor, a última série do momento, seja a Tua palavra, Senhor, a reinar, a dar o tom, Senhor, de voz, a dar, Senhor, a beleza, Senhor, da nossa vida. Pai, que não seja, Senhor, as coisas desse mundo, Senhor, que conquistem o nosso coração, mas que seja o Senhor e a Tua glória derramada no nosso meio, em nome de Jesus. Pai, visita a Tua igreja, visita as famílias da Tua igreja. Pai, nós não somos a melhor igreja, não somos a maior igreja, mas queremos ser uma igreja santa nas Tuas mãos, e para isso nós carecemos da Tua visitação nas nossas famílias, Senhor, repreendendo todo o espírito de adultério, Senhor, todo o intento do mal, toda, Senhor, incredulidade, e que possamos nos dobrar diante do Senhor. Pai, faz com que o Teu povo caminhe em vitória em suas famílias, e a Deus abençoe, Senhor, os nossos corações, a nossa atitude, a nossa disposição, para que possamos gozar de um mês de vitórias, ó Deus, para a glória de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus.
Obrigado, Eve. Louvado seja o nosso Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, Colossenses capítulo 3, versículo de 15 a 17. O texto também será projetado, se facilitar para você a leitura. Colossenses capítulo 3, versículos de 15 a 17. A palavra do nosso Deus nos ensina, dizendo que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Que o Senhor Deus possa fazer frutificar essa palavra nas nossas vidas, nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. O estilo de vida que você tem tido ao longo da sua vida, na sua trajetória, quando está fora desse ambiente, será que tem sido o mesmo estilo de vida que você tem vivido aqui, restrito a essas quatro paredes, numa programação de uma igreja? Será que o seu estilo de vida lá fora tem se adequado ao estilo de vida que nós temos aprendido domingo após domingo, estudo bíblico após estudo bíblico, a partir dos ensinamentos da palavra de Deus? Por que eu pergunto isso para você? Para que a gente possa refletir de fato se nós estamos andando conforme a palavra do nosso Deus, se nós estamos andando de fato em obediência ao Senhor Jesus. Com certeza você já ouviu aquela ilustração bem prática, bem simples, em que uma criança aborda o pastor lá na porta da igreja, aquele momento que a gente sempre faz aqui também, né? Os pastores lá na porta, cumprimentando as pessoas ao final de um culto, e de repente a criança chega com seus pais e diz: pastor, será que é possível a gente morar aqui na igreja? Já ouviu essa ilustração? Será que é possível a gente morar aqui na igreja? O pastor, assustado, falou: mas meu filho, por que você quer morar aqui na igreja? O pastor sabia que aquela família tinha uma boa casa, uma boa residência, num bairro bom, por que essa criança quer morar dentro da igreja? E aquela criança diz o seguinte: pastor, é porque aqui na igreja meus pais se dão tão bem. Meu pai não briga com a minha mãe não xinga o meu pai, aqui na igreja parece que está tudo certinho, eu quero morar aqui por causa disso. Por isso vale a pena a gente refletir, meus queridos, acerca da nossa vida. Será que nós temos usado uma máscara? Será que a gente tem se fantasiado de crente para viver essa realidade do cristianismo apenas aqui? Nessa comunhão com os irmãos, nesse ambiente? E quando a gente vai lá para fora? Quando estamos no nosso trabalho? Na faculdade? Quando estamos andando pela rua? Quando estamos com os nossos amigos? Como tem sido a nossa vida, meu irmão, minha irmã? Porque nesses três versículos que lemos, Paulo, ele está tratando de alguns princípios gerais no que diz respeito àquilo que ele começou a tratar a partir do versículo 5. Colossenses, a partir do versículo 5 até o 14, ele começa a exortar a cada cristão, desde os Colossenses até a cada um de nós aqui, exortar no que diz respeito a gente fazer morrer o pecado que há em nós. A gente matar o pecado, a gente morrer para uma vida terrena, e para isso é preciso a gente tirar as nossas vestes sujas pelo pecado e nos revestir a cada dia mais da nossa nova natureza que temos em Cristo Jesus. Uma natureza agora que trilha o caminho da obediência rumo a uma vida de santidade, porque agora a nossa identidade está em Cristo Jesus. Como nós vimos na quarta-feira passada, nós estamos escondidos em Jesus. Ele faz sombra nas nossas vidas aqui, a gente está atrás de Cristo Jesus, a nossa identidade é a dele agora. E devemos nos assemelhar cada vez mais a Cristo Jesus, estamos unidos a ele. E essa é a tarefa desafiadora que cada um de nós tem, dia após dia, de viver em santidade, de viver em novidade de vida. E Paulo nos aponta, meus queridos, nesses três versículos, como que nós podemos viver essa vida em santidade, uma vida tanto no ambiente da igreja, que é o nosso lar, a nossa família na fé, quanto em nossos lares em casa, com nossa esposa, com o marido, pais e filhos. Nesses três versículos, nós somos ensinados pelo apóstolo Paulo, instruído pela orientação do Espírito Santo do Senhor, a viver uma vida consagrada a Deus, de forma em que nós podemos cada dia mais agregar em nossas vidas frutos de uma realidade abençoadora, porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Famílias debaixo da graça de Deus. Essa realidade que nós precisamos viver. Essa realidade que nós precisamos cultivar dia após dia. Eu sei que muitos dos irmãos aqui sabem que eu gosto muito de andar de bicicleta, né? Gosto de pedalar, gosto de tirar foto nos lugares que eu vou. Talvez alguns falem, o pastor gosta mais é de cair de bicicleta, né? Mas não é a verdade não. Cair faz parte do percurso. Mas o fato é que além de andar de bicicleta, além de pedalar, eu gosto muito também de consertar a bicicleta. Eu tenho essa curiosidade, eu gosto de mexer, acertar o câmbio, de repente trocar ali uma coroa, o cassete de trás ali, alinhar as rodas. Mas existem muitas coisas que na bicicleta que eu preciso fazer, que eu não tenho as ferramentas necessárias. E eu preciso ir para uma oficina. Eu preciso recorrer a quem tem o conhecimento e a quem tem as ferramentas próprias para mexer naquilo. E quando nós olhamos para esse texto, meus queridos, para a realidade de uma vida cristã, a gente não pode usar das seguintes desculpas: eu gostaria muito de ser fiel a Deus. Eu gostaria muito de obedecer a Cristo Jesus, mas eu não tenho as ferramentas necessárias para isso. E quando nós olhamos para esses três versículos, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele exatamente nos traz as ferramentas que nós precisamos. As ferramentas que agora nós temos em mãos para poder obedecer a Cristo Jesus. Ferramentas que vão nos auxiliar a cada dia mais a viver em santidade, em novidade de vida. E esses três versículos que serão a base da nossa reflexão de hoje, Paulo vai fornecer essas ferramentas exatamente para que a gente possa enxergar como que as nossas vidas têm sido vividas, de acordo com a vontade de Deus ou fora da vontade do Senhor Deus. E eu quero chamar a sua atenção para a simples estruturação que Paulo faz nesses versículos. Porque olha só, algo muito interessante acontece aqui, porque em cada um desses versículos nós somos exortados a colocar algo em prática, nós somos exortados a fazer algo. Ao mesmo tempo que nesses três versículos também, a pessoa de Cristo Jesus é mencionada. Em cada um desses três versículos. E também em cada um desses três versículos, meus queridos, nós somos chamados a agradecer. E dentro dessa estrutura toda, nós vamos observar que tópico a tópico, no versículo 15, o foco de Paulo está na unidade da igreja. Unidade da igreja que, como nós vamos refletir acerca de família, abraçamos a identidade de sermos uma só família, família da fé, mas isso também extrapola os limites aqui da igreja, porque precisamos perceber e viver a realidade de uma unidade no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, e para que haja essa unidade. O versículo 5, 15 deixou muito bem claro que nós precisamos da paz de Cristo como ferramenta pela qual nós preservamos essa unidade. E aí nós vamos ver que o ponto 2, o foco de Paulo, no versículo 16, está no discipulado. Exatamente para que a gente tenha uma mente voltada para tudo aquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus. Para que não sejamos meros ouvintes, para que não sejamos simplesmente consumidores da palavra e não replicadores da palavra. Mas que possamos ensinar, que possamos instruir, para que assim sejamos discipuladores, revelando a realidade de que a palavra de Deus habita ricamente em nossas vidas. E quando nós olharmos para o terceiro ponto, nós vamos perceber que o foco de Paulo está na adoração, ou seja, na glória do Senhor Jesus. Então eu convido você, atentamente, olharmos para esses três pontos, ferramentas que Paulo nos oferece para que a gente trilhe no caminho da santidade, para que possamos colher frutos abençoadores em nossas vidas, porque estamos debaixo da graça de Deus. Amém? Vamos lá para o nosso primeiro ponto, ponto que diz respeito à unidade. Vamos juntos ler o versículo 15, que está projetado aqui, que diz que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. O fato é que Paulo retrata essa realidade acerca do corpo de Cristo Jesus, que a igreja é o corpo de Cristo Jesus, ao longo da sua carta aqui aos Colossenses. Desde o capítulo 1 ele vem tratar acerca dessa realidade e no capítulo 3 não é diferente. Nos versículos 12 a 14 ele está exortando a igreja a viver uma vida de mansidão, a viver uma vida de humildade, de paciência, uma vida de perdão, e ele traz um termo muito interessante, que isso tem que ser feito uns aos outros. Ou seja, existe a mutualidade. Essas coisas acontecem não apenas no sentido básico da troca, mas enquanto eu perdoo, eu também sou perdoado. Enquanto eu pratico a mansidão, outros também são mansos para comigo. Enquanto eu sou paciente, a paciência é exercida no meio do povo de Deus. Isso também trazido para o nosso ambiente de casa, para o nosso lar, para a nossa família, meus queridos irmãos. Porque a preocupação de Paulo com a unidade da igreja, ela vem exatamente em resposta a todos os ataques que a igreja estava sofrendo, visando promover a divisão, visando promover a quebra de um relacionamento não apenas entre pessoas, mas o maior relacionamento que nós podemos cultivar, que é com o nosso Deus, com a pessoa de Cristo Jesus. A igreja estava sendo atacada e hoje não é diferente. Nós temos sido atacados dia após dia, o tempo todo, a nos afastar do Senhor Jesus. Nós oramos em favor disso. O diabo, com seus planos meticulosos, ele quer sim nos afastar da presença do Senhor Deus para destruir as nossas casas, os nossos lares, a nossa família. Por isso nós precisamos prestar atenção naquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar, porque Paulo direciona a igreja ao viver em santidade. E santidade não é algo que cultivamos simplesmente na nossa particularidade, mas é algo que praticamos no meio da igreja, é algo que praticamos no nosso lar, com a família da fé e com a nossa família em casa. Precisamos cultivar a santidade, porque é um projeto comunitário, é algo que nós buscamos juntos, meus irmãos. Por isso que Paulo retrata a mutualidade, uns aos outros. Paulo diz que a ferramenta que nós precisamos ter aqui, se a gente quiser avançar, se a gente quiser progredir e garantir essa unidade, para que a gente possa desfrutar de bênçãos, porque vivemos debaixo da graça, é exatamente a paz de Cristo. A paz de Cristo como árbitro nos nossos corações. Percebam que ele traz essa realidade, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Ele traz no plural. Ele não diz, seja o árbitro no seu coração, mas é no coração de vocês, nos nossos corações. Existe a mutualidade aqui, e quando ele fala acerca do árbitro Azevedo, é exatamente aquele árbitro em qualquer tipo de jogo. Aquela pessoa que está ali para quê? Está ali para mostrar as regularidades. Se algo acontecer fora dos limites, é aquele que está ali, o árbitro, o juiz, para apitar no caso de uma falta, no caso de algo extrapolar as regras. O mesmo sentido bíblico trazido para nós aqui é essa realidade, que quando Paulo diz que a paz de Cristo deve ser o árbitro nos nossos corações, a paz de Cristo é exatamente aquele elemento que vai balizar o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de se comportar, as nossas atitudes, o nosso modo de falar, até mesmo o nosso pensar, porque é exatamente através do nosso pensamento que executamos as nossas ações. Falamos aquilo que temos pensado. E a paz de Cristo, a paz de Cristo vai ser esse árbitro, vai ser esse elemento que vai ser o balizador, que vai pautar as nossas vidas quando nós somos tentados a muitas vezes sair do limite. Ela vai nos trazer de volta, a paz de Cristo nos trazer de volta como um árbitro, apitando o tempo todo: olha, falta, você errou, você falhou, retorne, retorne, volte às regras, volte a fazer aquilo que é certo, porque Ele está preservando a unidade, não apenas a unidade do corpo de Cristo Jesus, mas isso é extensivo também às nossas famílias. Meus queridos, nós não podemos nos esquecer de que, antes de nos tornarmos cristãos, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos completamente afastados de Deus, mas por causa da obra perfeita de Cristo Jesus, o fato dele ter vindo a esse mundo como homem, em figura humana, em carne e osso, viver uma vida perfeita no nosso lugar, assumir a nossa culpa, assumir o nosso pecado na cruz do Calvário, morrer por cada um de nós, por causa dessa obra redentora, desse grande plano de salvação de Deus em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados, reconciliados com Deus em Jesus, e a paz de Cristo Jesus vai nos mostrar exatamente essa realidade. Quando nós queremos viver fora dos limites, quando nós queremos viver fora das regras, a paz de Cristo vem e nos faz lembrar de quem somos em Cristo Jesus, para que assim nós tenhamos paz, para que assim nós venhamos buscar a paz, essa paz de Deus, a paz que, como a própria palavra de Deus declara, uma paz que excede todo entendimento. Quando nos lembramos ainda da carta de Paulo aos Romanos, ele chega a dizer o seguinte no capítulo 5, no primeiro versículo: justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? Paz com Deus. Temos paz com Deus por meio de quem? De Cristo Jesus. Temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Mas quando nos tornamos seguidores de Jesus, meus queridos, nós não apenas temos paz com Deus. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Nós não apenas temos paz com Deus, mas nós temos a paz de Deus. Temos paz com Deus e a paz de Deus habitando nos nossos corações. Isso é algo maravilhoso, isso é graça. Famílias debaixo da graça, hoje nós temos a paz de Deus habitando em cada um de nós. A igreja crê nisso? Nós temos a paz de Deus, paz que guarda os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus, como nós dissemos, uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que o mundo tem buscado encontrar aonde? Em qualquer outro tipo de coisa, à parte de Jesus. Tem buscado a paz, os restabelecimentos de conflitos, né? A pacificação, tem buscado aonde? De repente numa conversa amigável, simplesmente, numa troca de favores. O mundo tem buscado a paz no dinheiro, no status, no poder. Mas, meus queridos, o mundo não consegue enxergar a paz que nós temos em Cristo Jesus. A paz diante da realidade de que um dia os nossos pecados foram perdoados, de que o preço foi pago, porque um dia éramos inimigos de Deus, estávamos condenados, mas através da fé que nós recebemos de Deus, esse dom maravilhoso, nós abraçamos essa nova realidade de que agora nós temos paz com Deus. Somos feitos amigos de Deus, filhos de Deus, aos que creem em Cristo Jesus. Paz com Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, está em nossas vidas. E aí nós passamos a perceber que não agora servimos mais a Deus por conta de uma meritocracia. A nossa salvação não é por causa das nossas boas obras, mas nós servimos a Deus exatamente porque entendemos a sua grande obra de salvação em nossas vidas. Entendemos quem Ele é para nós e quem nós somos para Ele, filhos amados, filhos do Rei. Nós somos filhos do grande e poderoso Deus, fazemos parte da sua família, da família da fé, e cremos que foi Ele mesmo que constituiu a família para que nós vivêssemos nesse ambiente onde uns se preocupam com os outros, onde amamos uns aos outros. E acredito que todos nós entendemos como isso funciona. São coisas práticas na nossa vida, são coisas práticas dos nossos relacionamentos, porque quando nós temos atrito, quando nós temos conflitos dentro dos nossos relacionamentos, nos encontramos frustrados muitas vezes um com o outro, ou nos momentos em que muitas vezes nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados com o nosso próximo, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, momentos em que a nossa paz é abalada. Meus irmãos, o árbitro que está nos nossos corações, a paz de Cristo, está apitando o tempo todo, está apitando dizendo: falta, Você errou, você falhou, reconcilie-se. Não foi essa a realidade que nós lemos aqui no Salmo? Salmo de número 51, no versículo 3, fez parte da nossa liturgia, onde nós dissemos: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Será que você realmente tem conhecido as suas transgressões, as suas falhas, os seus pecados? Será que você tem enxergado essa realidade, que o seu pecado está diante de você? E isso não é apenas para a gente se envergonhar, meus irmãos. É claro que isso traz vergonha para nós. Isso nos leva ao pó. Mas o nosso pecado está diante de nós, mais uma vez, para reconhecermos a nossa fragilidade, a nossa miséria e a nossa dependência total e exclusiva de Deus, para que possamos nos voltar a Ele, entendendo que Jesus nos reconciliou com Deus e que nós podemos orar agora e pedir: Deus, perdoa o meu pecado. Perdoa o meu pecado e me ajuda a viver uma nova vida, uma vida de santidade, uma vida de piedade diante do Senhor, uma vida onde é possível sim eu amar o meu próximo. O que Deus está nos dizendo aqui, meus queridos, é que muitas vezes uma das razões pelas quais nós não temos um progresso na nossa vida cristã, em que muitas vezes nós percebemos que na nossa vida cristã ela está paralisada, é exatamente porque a gente vai alimentando muito ódio, a gente vai alimentando muita picuinha, a gente vai alimentando nos nossos corações ressentimento, a dor de frustrações que muitas vezes outros causam para nós. E a gente não tem perdoado, a gente não tem amado, a gente não tem vivido aquela mutualidade como nós conversamos lá no início. E a gente vai vendo pouco a pouco essa destruição minando os nossos lares. Os maridos passam a não conversar com a esposa com o marido, os problemas vão sendo deixados de lado, em certo sentido, porque eles estão sendo amontoados. Amontoados de maneira com que a gente passa a perceber que a paz de Cristo parece que não está mais morando no nosso coração. Não está sendo mais o árbitro no nosso coração, porque a gente não está deixando o Senhor Deus agir. Muitas vezes reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos as nossas falhas, mas não chegamos diante do trono da graça e dizemos: Deus, está na hora do Senhor intervir. Quantas vezes você já fez de tudo que estava ao seu alcance, diante das suas forças, e não teve êxito, e nada resolveu? São nesses momentos, ou até mesmo anteriormente a isso, anteriormente a gente fazer qualquer tipo de ação, a nossa principal ação tem que ser chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu sei que eu posso fazer algumas coisas, mas eu coloco isso diante do Senhor. Eu coloco isso diante do Senhor, para que o Senhor abençoe a minha vida, o meu casamento, a vida dos meus filhos, os nossos relacionamentos, para que haja amor dentro do meu lar, para que haja obediência dos filhos, para que essa mutualidade aconteça, meus irmãos. Paulo está dizendo que a paz de Cristo, ela vem atuar como esse árbitro nos nossos corações, exatamente porque nós não conseguimos viver fora da dependência de Deus. É preciso enxergar essa realidade de que sim, dependemos de Deus, dependemos dessa paz que está no nosso coração para nos mostrar o caminho, para nos mostrar, para nos endireitar os passos, para que possamos sempre olhar para Cristo Jesus como autor e consumador da nossa fé, Ele que é o caminho, a verdade e a vida, para que Ele venha abençoar a nossa casa, os nossos relacionamentos, a nossa família, em nome de Jesus, amém? Isso é graça, o que fazer quando a nossa consciência dói? Quando a nossa paz é perturbada e nós sabemos que a comunhão com o nosso próximo, a comunhão dentro do nosso lar, pais e filhos, quando ela foi abalada, quando ela foi rompida, nós precisamos nos lembrar das palavras de Cristo Jesus, quando diz o seguinte: deixa a sua oferta lá no altar e primeiro vai se reconciliar com seu irmão, vai se reconciliar com seu cônjuge, vai se reconciliar com seu filho. Quantas vezes nós temos vindo cultuar ao Senhor Deus, meus queridos, com relacionamentos rompidos? Vamos trazer isso para a nossa casa, para a nossa família. Quantos maridos muitas vezes deixam de falar com sua esposa, a esposa com os maridos, filhos desobedientes aos pais, e aí vem a turma toda para a igreja, vamos lá. E cada um cultua ao Senhor da sua maneira, sem observar essa realidade de que antes de cultuarmos ao Senhor Deus, a gente precisa se reconciliar. É preciso que isso aconteça nas nossas vidas, meus irmãos, para que prestemos um culto agradável ao Senhor Deus. Claro que isso requer sacrifício de nossa parte, Requer sim que reconheçamos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, tudo isso porque temos sido orientados pela paz de Cristo, que é esse árbitro nos nossos corações. Paulo disse anteriormente aqui no capítulo 3, versículo 13, o seguinte, olha, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Por isso, meus irmãos, que haja perdão no seu lar. Que haja perdão, que haja mais amor dentro da sua casa e que você cultive isso dia após dia para que os relacionamentos sejam consertados debaixo da graça do Senhor Deus e que assim os seus relacionamentos familiares possam caminhar em unidade. O foco de Paulo é a unidade, unidade do corpo de Cristo e, é claro, a unidade da família, a unidade do lar conjugal, unidade entre pais e filhos, a paz de Cristo é esse árbitro que trabalha nos nossos corações como sendo até mesmo um dom de Cristo Jesus que age de maneira a preservar essa unidade, que possamos enxergar essa realidade da paz de Cristo em nossos corações, em nome de Jesus, amém? Mas não é apenas a paz de Cristo que Paulo diz que nós precisamos ter, nós precisamos aqui, de acordo com o versículo 16, precisamos da palavra de Cristo, porque ela é necessária para o discipulado. Vamos ler juntos o versículo 16, que diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Percebam que o direcionamento de Paulo aqui é muito prático, é muito simples, porque para a gente progredir na nossa vida cristã, para progredirmos em obediência, rumo à santidade, para que possamos enxergar os frutos abençoadores de vivermos debaixo da graça, meus queridos, nós precisamos abraçar a palavra de Deus, abraçar a palavra de Cristo Jesus, a Bíblia Sagrada, que pode ser considerada como uma chave de Deus para o nosso crescimento. Porque se a gente negligencia a palavra de Deus, a gente está negligenciando a nossa própria vida. Estamos negligenciando a nós mesmos. E para que a palavra de Deus habite ricamente em nós, meus queridos, Paulo nos orienta a ir além do superficial. A gente tem que estudá-la a fundo. A gente tem que buscar conhecer mais e mais a palavra de Deus para que ela penetre os nossos corações. É mergulhar nos ensinos das Sagradas Escrituras, de modo que a Bíblia precisa fazer parte da nossa vida. Precisa fazer parte de quem nós somos. As verdades que nós aprendemos na palavra de Deus precisam sim ser colocadas em prática por cada um de nós. Por isso que Paulo diz que nós precisamos ser muito mais do que consumidores da palavra de Deus. A gente tem que replicar a palavra de Deus. A gente tem que comunicar a palavra de Deus. E como ele fala isso no versículo 16? Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Não é à toa que o próprio Jesus instruiu aos seus discípulos, lá em Mateus 28, a partir do versículo 18, quando ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Percebam que o ensinar faz parte de todo discípulo de Cristo Jesus. Todos nós devemos estar aptos a ensinar, a instruir, a exortar, a falar acerca da palavra de Deus, a aconselhar com toda a sabedoria como Paulo orienta cada um de nós. Instruir, orientar, aconselhar, também tem um sentido de admoestar, de advertir, de exortar. Ou seja, meus irmãos, não devemos ser apenas consumidores, ouvintes da palavra de Deus, de domingo a domingo, a cada estudo bíblico, mas nós precisamos proclamar a palavra de Deus ao longo da semana. Isso a começar dentro do nosso lar, na nossa casa. A gente precisa viver essa realidade que se consumimos a palavra de Deus, aquilo é para que a gente possa colocar em prática, para que a gente possa começar a viver isso dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, com a nossa família, porque nós estamos completamente envolvidos, nós somos um só. Não é à toa que a palavra de Deus diz que quando homem e mulher se juntam, são o quê? Uma só carne. São um só, pelo poder de Cristo Jesus. Assim como Jesus é o cabeça do corpo, a sua igreja, o marido é o cabeça da mulher. Mais uma vez, trazendo essa realidade de que eles são um só e que a realidade de uma vida em santidade tem que ser vivida em comum no lar. Por isso que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nossas vidas, para que possamos trilhar no caminho da obediência rumo à santidade. A palavra de Deus precisa habitar ricamente em nós, de maneira com que ela crie raízes profundas no nosso coração e a gente anseie e a gente almeje cada vez mais aprender da palavra de Deus para colocar em prática nas nossas vidas. Nós nos alimentamos da palavra de Deus, ministramos então essa palavra na vida de alguém, de maneira a abençoar a vida dessa pessoa. E como nós estamos falando de família, absorvemos a palavra de Deus e a aplicamos em prática no nosso lar. Comunicamos essa palavra à nossa esposa, marido, aos filhos, os filhos aos pais. Pais, acreditem nisso, os nossos filhos também nos ensinam. Nos ensinam muito. É possível sim aprender com os nossos filhos. Lembra daquele momento que de repente você falhou com seu filho lembrou, papai, não é assim que Jesus falou não. De repente isso já aconteceu com você. E a paz de Cristo, que está no seu coração como árbitro, mais uma vez fez você retornar ao caminho, de maneira a haver o perdão em casa, o amor, a reconciliação, enfim, meus queridos. Isso tudo acontece quando em nós habita ricamente a palavra de Deus. Ela passa a dar frutos nas nossas vidas. Frutos abençoadores, porque vivemos debaixo da graça de Deus. É por isso que nós precisamos aprender a dizer para as pessoas muito mais do que o seguinte: olha, Azevedo, estou orando por você, tá? Estou orando por você. Seu Curto, estou orando por você. A gente precisa aprender a dizer muito mais do que isso. Mas é chegar uns para os outros e dizer: olha, você me contou isso aqui da sua vida, sua dificuldade, sua alegria. Mas além de orar por você, eu quero compartilhar com você aquilo que eu tenho aprendido da palavra de Deus, que tem sido útil para mim, tem me abençoado, de repente pode abençoar a sua vida também. Deixa eu compartilhar aquilo que eu tenho aprendido da palavra de Deus. Porque, meus irmãos, quantas vezes a gente diz que vai orar, não é verdade? Vou orar por você. É muito fácil, é muito simples a gente dizer que vai orar pelo irmão. Só que como é simples e muito fácil a gente também se esquecer de orar. Ao passo que quando nós de cara já dizemos: olha, eu vou orar por você, mas vem cá, essa semana eu li esse texto aqui, foi abençoador na minha vida, eu quero te abençoar com essa palavra que eu aprendi acerca de Deus, acerca da família, acerca da fé, acerca da santidade. Vamos comunicar, meus queridos, vamos viver essa realidade da palavra de Deus habitando ricamente em nossas vidas, porque isso é algo encorajador. Por isso que Paulo diz: olha, instruam e aconselhem-se mutuamente. E qual que é o contexto que Paulo se utiliza para trazer essa realidade para a vida da igreja, lá de Colossos, e para a nossa vida também? Olha que interessante. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Portanto, meus queridos, o contexto que Paulo utiliza aqui para que haja instrução, para que haja o aconselhamento, é o ambiente da adoração. É o ambiente, o contexto da adoração. Paulo diz que quando nos reunimos para adorar, quando nós cantamos louvores ao Senhor Deus, nós estamos fazendo as coisas simultaneamente, duas coisas simultaneamente. A primeira delas é que existe uma dimensão vertical na nossa adoração. Nós adoramos ao Deus vivo e verdadeiro. Prestamos louvores, honra, toda glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso, não é verdade? Essa é a dimensão vertical da nossa adoração, do nosso louvor a Deus. Mas nós podemos perceber que, em segundo lugar, também Paulo diz que enquanto nós cantamos louvores a Deus, enquanto honramos, enquanto glorificamos o nome do nosso Deus, existe também uma dimensão horizontal na nossa adoração. Porque nós estamos ensinando, nós estamos instruindo, nós estamos aconselhando uns aos outros enquanto nós cantamos. Sejam salmos, hinos, cânticos espirituais. Basta você puxar na sua memória tudo aquilo que a gente já cantou até agora aqui. Vamos focar apenas nessa noite. Tudo aquilo que nós cantamos nessa noite serviu sim para nos instruir, para nos aconselhar, para nos admoestar, para nos exortar a vivermos uma vida de santidade, a vivermos uma vida aos pés da cruz, a vivermos uma vida diante de Cristo Jesus em obediência, em novidade de vida. Nós cantamos a realidade de que Jesus vai voltar muito em breve e que nós cremos nisso. E quando nós cantamos isso, juntos como povo de Deus, nós estamos nos instruindo, estamos nos aconselhando, estamos nos fortalecendo cada vez mais, de forma que a palavra de Deus passa a habitar ricamente nas nossas vidas. Por isso eu conclamo a cada um de vocês, meus irmãos, vamos deixar as músicas desse mundo de lado, por favor. Vamos cantar canções que glorifiquem o nosso Deus. A palavra de Deus está cheia de escritos aqui, nos quais nós podemos buscar orientação do próprio Deus. A equipe de louvor estava aqui conversando sobre isso, né? Acerca de repente colocar aqui um culto num Spotify da vida, mas aí existe o problema dos direitos autorais. Que Deus dê sabedoria à nossa equipe de louvor para produzir canções que glorifiquem ao Senhor Deus de autoria própria. Para que a gente não venha se apegar às canções que esse mundo traz para nós. Meus irmãos, como que o sertanejo e o funk têm invadido as famílias cristãs? Isso é porcaria. Isso é porcaria. Porque isso impregna de um jeito na vida do crente que traz destruição para o lar. Ao passo que quando nos apoiamos na palavra de Deus e passamos a cantar salmos, hinos, cânticos espirituais, isso fortalece as nossas vidas e isso serve para nos instruirmos uns aos outros, mutuamente. Pense sobre isso. Foque a sua vida dentro dessa realidade. Cante o Salmo 23. Procure alguém que já compôs essa canção aí. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que nada é esse, meus irmãos? É o próprio Jesus, Ele não nos faltará. E quando Ele não nos falta, nós temos todas as nossas necessidades supridas e cremos que Ele abençoa o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus, amém? Vamos cantar, vamos nos edificar com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, em nome de Jesus. Eu quero direcionar nesse momento aos pais. Pais, quando vocês estão aqui na igreja, será que no momento em que a igreja toda está cultuando ao Senhor Deus, louvando ao Senhor Deus, será que vocês têm ficado com seus lábios fechados? Talvez de braços cruzados? O que seu filho está vendo? O que a pessoa do seu lado está vendo? É claro que o cristão simplesmente não deve viver de aparência, mas a gente percebe muita coisa, e as crianças percebem muita coisa. De repente a sua desculpa é, mas a minha voz não é muito boa, eu não sei cantar tão bem quanto fulano. Se você tem uma boca e sai voz da sua boca, você precisa cantar e louvar o Senhor Deus. Não importa se é afinado ou não, você precisa cantar, você precisa louvar, você precisa glorificar o Senhor Deus. Não importa qual seja o tom da sua voz, porque é possível aprender também. É possível você buscar aprender afinação, né, Érica? É possível. Participe do coral aqui toda terça-feira. Cadê a turma do coro? Levanta a mão aí, me ajuda. Vocês estão querendo mais gente? Ora, bora cantar no coro, aprender a cantar afinado. Porque cantar a gente pode cantar. Mas afinado é possível aprender. É possível aprender. Para que possamos juntos louvar ao nosso Deus. E o que, que significa quando nós olhamos para o versículo 17, quando diz, olha, e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Uma exortação bastante abrangente, mas o que, que significa isso? O que, que significa, em tudo que a gente fizer, fazer em nome do Senhor Jesus? É fazer com que tudo aquilo que a gente pensar, falar, as nossas atitudes, é fazer por amor a Cristo Jesus. Fazer pela honra de Cristo Jesus. Fazer exatamente porque queremos que o nome dele seja reconhecido, que o nome do nosso Deus seja santificado. Fazer com que outras pessoas vejam em nossas vidas as mudanças que Deus tem promovido em nós. Porque mudou a nossa forma de pensar, o nosso linguajar, as nossas atitudes. E as pessoas vão olhar para nós e perceber que Jesus é real. Que Deus é real. Que Ele está agindo, produzindo em nossos corações o amor, o perdão e graça sobre graça. Porque vivemos debaixo da sua graça. Tudo o que fazemos deve ser por Jesus, para a sua glória. Ou em outras palavras, toda a nossa vida deve ser para adoração do nosso Deus. Amém? Toda a nossa vida deve ser para adoração do nosso Deus. Paulo destaca essa realidade quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele diz o seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Ou seja, toda a nossa vida tem uma única e exclusiva finalidade, a glória do nosso Deus, a adoração do nosso Deus. Paulo quer que o nome de Jesus seja uma realidade tão presente, tão urgente na vida do crente, no nosso pensamento, que em todas as circunstâncias a gente tem que se perguntar, Será que eu vou glorificar o nome de Deus se eu entrar nessa conversa aqui? Esse assunto que está sendo tratado aqui, como é que eu posso glorificar o nome de Deus nisso? Como que eu posso fazer o nome do meu Deus ser conhecido dentro daquela rodinha de conversa, naquele lugar que eu vou? O nome de Deus pode ser glorificado ali? Aquele programa de TV que eu quero assistir com a minha família, será que vai trazer glórias ao nome de Deus? Aquela canção que a gente está ouvindo no carro, será que glorifica o meu Deus? Porque, meus irmãos, a gente tem caído muitas vezes numa onda do não tem nada a ver, que a gente vai emergindo dentro de uma realidade onde muitas vezes o mundo olha para nós e pensa o seguinte: eles fazem tudo igual a gente, não tem diferença nenhuma. Que diferença esse Deus faz? Que diferença esse Jesus faz? É por isso que eu apelo mais uma vez: vamos cantar canções que glorifiquem ao Senhor Deus. Vamos buscar em nossas atitudes fazer aquilo que glorifica ao Senhor Deus. Em nossas conversas, não vamos perder o rumo delas, mas vamos glorificar ao Senhor Deus, que isso comece dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, para que todo o corpo de Cristo Jesus seja edificado e assim possamos manter, preservar essa unidade, para que a palavra de Deus habite ricamente em nós e que isso produza louvor, adoração ao nosso Deus, para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Concluindo, meus queridos, como nós vimos desde o início, dentro de toda essa estruturação desses três versículos, existe algo a ser feito por cada um de nós. Existe algo a ser feito. Dentro desses três versículos também, o nome de Cristo Jesus é dito de forma tão clara, tão precisa, ao mesmo tempo que também em cada um desses versículos a gratidão prevalece. E gratidão é algo que cada um de nós precisa cultivar em nossas vidas, nos nossos corações. Quando olhamos acerca da unidade que Paulo tratou no versículo 15, nós devemos ser gratos porque a paz de Cristo tem nos mantido unidos. Como árbitro no nosso coração, ela mantém essa unidade no corpo de Cristo e no nosso lar, na nossa família. Por isso, se apoie em Cristo Jesus e que a paz dele continue sendo árbitro no seu coração, para que você tenha uma família unida em nome de Cristo Jesus. Nós devemos ser gratos ainda quando olhamos para o versículo 16, para a realidade do discipulado. Precisamos ser gratos porque a palavra de Deus habita ricamente em nós e nós podemos sim nos instruir, aconselhar uns aos outros. É o caminho do discipulado. E por fim, no versículo 17, acerca da adoração, nós devemos dar graças, porque tudo que temos, tudo que somos, deve ser para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Deus. A igreja crê nisso? Amém. Eu não sei quanto a você, mas existem momentos em que eu tenho certa dificuldade em ser grato. Como muitas vezes é difícil cultivar isso no meu coração. De repente você também tem essa dificuldade. Ou talvez você seja tão fácil, tão simples em agradecer, mas não importa como é que está a sua vida hoje, eu gostaria de te convidar a se colocar de pé, para que a gente busque nesse momento agora, gratidão diante de Deus. Gratidão porque sem essa obra de salvação dele nas nossas vidas, a gente não teria unidade no corpo. A gente não poderia buscar uma unidade na nossa família. Nós precisamos agradecer, porque sem a ação poderosa de Deus em nossas vidas, a gente não poderia se instruir, se aconselhar, porque a gente só ia falar bobeira. A gente só ia falar coisa que desceríamos de ladeira abaixo. Mas ao nos instruirmos, ao nos aconselharmos, baseados na palavra de Deus, a gente pode ser edificado, porque vivemos debaixo da graça. Essa graça que nos deu paz, a paz de Cristo, que é o árbitro nos nossos corações. Essa paz que nos instrui a viver no caminho do discipulado, em busca da santidade, essa paz que nos leva à adoração a Deus, a Cristo Jesus. Que seja esse o caminho que trilhamos no nosso dia a dia, porque estamos debaixo da graça. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, mais uma vez, agradecemos e louvamos ao Senhor por tudo aquilo que desfrutamos nessa noite. Desfrutamos mais uma vez o conhecimento acerca da Tua Palavra, a instrução que obtivemos através do Teu Santo Espírito, comunicando realidades espirituais ao nosso coração. Pai querido, nós queremos absorver mais e mais do Senhor. Por isso que tenhamos afinidade com a Tua Palavra. Que o Senhor continue nos instruindo, que o Teu Santo Espírito continue trabalhando em nossos corações, que a paz do Senhor Deus continue sendo árbitro nas nossas vidas, para que possamos caminhar em santidade, em obediência ao Senhor. Que ao fazermos isso, Deus, possamos caminhar em nossas famílias, Deus, nos preocupando com o crescimento espiritual da nossa esposa, do marido, dos filhos, que possamos juntos, Deus, crescer em fé, essa fé que é um dom do Senhor Deus nas nossas vidas, que possamos cultivar isso no nosso lar, de maneira a abençoarmos uns aos outros, e que a partir do nosso lar, toda a igreja do Senhor seja abençoada, que a partir do nosso lar, até mesmo aqueles que são ímpios, aqueles que não creem no Senhor Jesus, possam ser tocados pela mensagem do Teu Evangelho e abraçados através da Tua graça, Deus. Que isso comece através do nosso lar, da nossa família, em nome de Jesus. Que haja o discipulado dentro de casa, que haja mais leitura bíblica, oração, que haja mais do Senhor, que habite ricamente a palavra do Senhor em nós, para que assim honras e glórias sejam dadas ao Senhor em tudo aquilo que a gente fizer, em tudo aquilo que a gente viver, que toda a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, sirva para adorar o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor, Deus. E obrigado, obrigado mais uma vez por esse momento na Tua presença, junto com o Teu povo. E que o Senhor continue a nos abençoar como uma só família, porque nós dependemos de Ti e estamos debaixo da Tua graça. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus queridos.